Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso podcast TV ao Cubo, o podcast para quem gosta de TV. E hoje, uma edição especialíssima sobre um assunto talvez não tão especial, diria eu. Já começa gongando, né? É sobre o troféu imprensa, o troféu que a gente ama odiar, a melhor, pior premiação da TV brasileira. Hoje eu tô com meus amigos Léo e Dulce, apresentem.
Oi, gente, do Seco mais uma vez aqui com vocês no podcast TV ao Cubo. Vamos falar do Troféu Imprensa, que é como o Rafa bem resumiu, é a melhor pior premiação sobre TV sobre TV brasileira, sobre novela, sobre tudo. Mas a gente ama. Ama tanto ver, adora, fica na expectativa e ama falar mal também.
Oi, gente, Léo aqui. Depois de 4 horas, tô meio cansado, né, desse prêmio, mas vamos aqui falar mais sobre ele.
Pois é. E assim, acreditando que quem gosta de TV também gosta do Troféu Imprensa, apesar dos pesares, é por isso que a gente decidiu fazer essa edição especial. E para começar, eu queria ver com vocês, assim, a gente tá falando que ama odiar esse programa, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho mais qual que é a relação de vocês com o programa. Eu vou começar, vou puxar o papo. Eu, assim, confesso que é um negócio muito doido, porque eu gosto demais, é uma premiação. Junto com o Teleton, são duas coisas, assim, para mim, que anualmente é um negócio que eu não posso perder. Eu me preparo todo, eu reservo aquele horário, faço pão de queijo para ver, enfim, aviso os outros que eu vou estar offline, mas muito pelo Silvio. Muito pelo sentimento de que, assim, desculpa pela morbidez, mas daqui a uns anos não teremos isso mais. E sei lá, eu gosto porque, por pior que seja, assim, é o momento que a gente tem na televisão para falar da TV. Então, acho que para gente que consome TV, consome notícia de TV e gosta de falar disso, acho que é um momento ali privilegiado. Você ter os críticos que a gente gosta de acompanhar, eles estão ali dando a cara deles, falando. Então eu gosto demais, assim, apesar dos pesares, como eu já disse. E vocês?
Eu concordo contigo. Você vê, por exemplo, a Padi, né? A Cristina Padiglione lá, que é uma colunista ótima, uma jornalista incrível a respeito dentre dessa turminha de TV, né? E que a gente só vê ela no Todo Seu. E ela ainda a gente tem a oportunidade de ver, mas muitos outros não, né? Você não vê um Flávio Rico dando opinião sobre os programas na televisão, você não vê o Daniel Castro, o Sticer, o Feltrin, a gente não costuma ver esse pessoal. Eu gosto muito do troféu, por memória afetiva. Sabe assim, quando eu era pequeno, eu adorava ver por conta daqueles VTs resumindo cenas de novela e tal. E minha mãe ficava muito puta, porque eu tinha que dormir cedo para estudar no outro dia, mas eu ficava lá até a última premiação, ou eu gravava no VHS para ver no dia seguinte. Eu amava. Pra mim era um programa que eu esperava todo ano e por mim eu queria todo mês. Sabe quando você não entende a premiação direito? Você acha que vai rolar todo domingo aquele negócio? Eu queria todo domingo. Então eu vejo muito por isso. Mas assim, é fato que o nível do programa caiu muito nos últimos anos, acredito eu, em parte por conta dessa votação na internet, que nem sempre reflete ali, dá aos jurados a possibilidade de escolher os três melhores, né?
Eu também, memória afetiva é um dos fatores principais, porque meus pais sempre gostaram muito de televisão, então eu fui bastante influenciado por eles, e a gente assistia boa parte da programação do SBT e da Globo. E eu acho que a premiação é muito tradicional, e é uma coisa que hoje a gente vê cada vez menos aqui no Brasil. Essa premiação a gente tem no Melhores do Ano no Faustão, que é uma festa da firma da Globo, mas não tem uma premiação que abrangesse toda a televisão como um todo, né? A gente, eu pelo menos ainda fico meio assim, principalmente também por essa coisa dos indicados virem da internet, porque não reflete muito o que é melhor, mas o que é mais popular. Mas eu fico feliz de ver, dar oportunidade também para os jornalistas de televisão estarem num momento sendo, dando a sua opinião, sendo exibidos na TV contribuindo como eles contribuem diariamente para escrever a história da televisão, né? E eu acho que esse prêmio é uma escrita anual da história da televisão. E como o Rafa falou, a gente fica com o coração apertado e acaba aguentando essas 4 horas de programa porque sabe que daqui a pouco não vai ter mais o Silvio animando essa premiação. Então, eu acho que isso me motiva ainda a assistir, apesar dos pesares.
Gente, eu achei lindo isso, uma escrita anual da história da televisão. Achei maravilhoso. Eu adorei a definição.
Ah, mas a gente critica, mas sabe, a gente tem todas as listagens, como lá no México tem o TV e novelas, uhum, que faz essa revisão do ano na televisão. Eu acho que o Troféu Imprensa é o único assim que faz isso com periodicidade e por mais que não seja uma definição bem crítica, mas é o que a gente tem.
E assim, quando a gente fala, aponta erros e tal, acho que não é para gongar de graça, porque a gente fica até meio com dó, pesaroso mesmo, de saber que é um produto ali muito bom e que poderia ser mais valorizado, sabe? De aquela coisa do Oscar na TV brasileira, quem sabe se fosse mais valorizado. Eu fico pensando até comercialmente, sabe? Você transformar mesmo em um grande evento, anunciar direito, fazer uma programação especial e tal. Só que assim, né? Aquele estilo do Silvio Santos de ser que simplifica tudo e deixa aquela coisa mais popular possível. E aí, já que eu falei do Silvio, eu queria já puxar... O que vocês sentiram dele esse ano, assim? Eu achei muito bom, assim, ele começou, sei lá, eu gostei. É aquele momento que, né, a gente tem uma relação de amor e ódio com o Silvio, que tem hora que ele dá umas bola fora, com certeza, comete, não é nem gafe, né, são erros, assim, inadmissíveis, ainda mais nos dias de hoje, mas quando você vê também o cara lá, 88 anos, parado, de pé, 4 horas de gravação, e ele tendo as tiradas que ele tem aí, e fazendo aquele jogo tão bem feito, você fala, é desse Silvio aí que eu gosto, e é esse que eu quero ver, assim. Então eu fico feliz como fã, como, né, pesquisador de Silvio Santos, eu acho que o Troféu Imprensa é um momento privilegiado também para ver essa arte dele de comandar o programa.
Eu achei ele menos antipático que os anos anteriores, até a gente comentou isso no grupo. Acho que ele nos anos anteriores, no Teleton também, ele estava muito de saco cheio, mas esse ano ele se mostrou de boa vontade, conversou com todo mundo, assim, de forma bem, com as tiradas dele, bem escrachado, e eu gostei disso. E eu acho que isso estava faltando nas premiações anteriores, apesar de ele ter privilegiado alguns temas que a gente sabe que ele puxa um pouquinho de saco agora do Léo Dias. Mas eu gostei da postura dele em toda a premiação.
Eu gostei também, achei o Silvio bem simpático. Ele tem umas tiradas que eu, assim... Algumas são sensacionais, outras já acho um humor meio inadequado, meio rançoso. Mas ele mandou super bem esse ano. O que eu acho estranho é que ele entra no palco, né? Pra gente, pegando um pouco essa questão da memória afetiva, ele entra no palco praticamente sem conversar, né? Sem se apresentar pro público, sem falar da premiação. Isso eu acho bem esquisito. Mas, no geral, eu achei ele muito simpático, brincalhão. Achei que ele tava muito bem. Antenado, assim, interessado, né, com as pessoas, com os concorrentes que ele não conhecia, ele perguntando toda hora, naquela coisa meio, ai, nem ligo, mas eu quero saber a respeito, né? Já que tá aqui, me fala aí sobre esse rapaz aí, o Nicolas Prats, que ele perguntou na categoria de melhor ator. Eu achei que ele mandou bem esse ano. Achei um Silvio bem animadinho, bem contente.
Pois é, parece que ele tava feliz, né? Eu tive essa impressão que ele tava num bom dia.
Talvez pelo netinho, né, que nasceu próximo da data da gravação.
Que inclusive rendeu piada, né?
Então...
Sobre essa decisão lá, meu Deus do céu. Agora, falando em piada, assim, felizmente tinha esse lado aí, no, né, no dia da gravação, que ele tinha feito uma, abre aspas, fecha aspas, piada com a Isabela Santoni por causa do tamanho do vestido dela. Aí a gente já estava esperando aquele momento constrangimento, né, assim, ao assistir o programa, e esse momento não foi ao ar. Então, acho que foi uma sábia decisão, porque é aquilo, já que Silvio deixa as coisas dispensáveis, pelo menos a edição dessa tomou consciência e não levou isso ao ar. Que isso se repita, mas assim, o melhor mesmo era o Silvio tomar consciência e parar com essas bobeiradas, essas piadas desnecessárias e tão, assim, preconceituosas e tudo mais. Não vamos entrar nesse assunto agora, mas assim... Eu acho que isso é, sim, um sinal de que... Acho que ele mesmo percebeu que ele não pode falar qualquer coisa mais. Ele tá muito, assim... Eu acho interessante como que tem esse personagem. Eu não sei quem que definiu esse termo, mas eu acho até que foi o Maurício Sticer. Ele faz o personagem... Fazendo barulho aí. Personagem de Marte. É o cara, o homem que veio de Marte, que não sabe de nada, que não conhece nada da televisão, que quer saber quem é quem, né, quais são os artistas. Mas no caso da Cláudia Leite, ele falou várias vezes no programa já, citou na gravação do Troféu Imprensa, então ele está ciente que o negócio não está muito bom pro lado dele, não. É. Espero que isso em 2019, né, se reverta em uma postura mais adequada.
Ele finge que só vê Netflix, mas ele está ligado em tudo.
Pois é.
Eu fico feliz que o SBT também está tomando consciência de se polir e de buscar transmitir mensagens que não sejam, por mais que seja da identidade dele, que seja da idade, enfim, que ele ainda não está acostumado, mas ter alguém na SBT que pense e fale, ah, não posso transmitir esse tipo de mensagem. Ele falou, mas quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu não vai ver na televisão.
Eu achei ótimo também. O que eu acho mais engraçado é que eu tenho a impressão que o Silvio, o tempo todo, ele está estudando a concorrência quando ele apresenta o troféu. Não sei se a enquete que ele fez, ah, vocês preferiam da Atena ou Bate? Dá a impressão que ele está sondando alguém, né? Assim, como ele já fez muitos programas, deu dicas a respeito, ah, eu vou pensar no jornal de tal maneira, ele deu aquele cala-boca na Raquel Sherazade aquela vez, que foi bem delicado, né, a respeito de comentários. Então eu tenho a impressão que ele fica ali meio que estruturando os próximos passos dele, a grade da emissora. Ele fica ali pensando, calculando tudo, enquanto ele vai conhecendo os concorrentes melhor ali. Ou fingindo que vai conhecendo.
Ele tá lidando com os críticos de TV, então ele pode pegar bastante coisa ali.
Ele vai ali escarafunchando.
É verdade. Mas, assim, é muito legal a gente ver os momentos em que esse personagem dele dá uma falhada. Porque ele se coloca como se não soubesse de nada, mas teve um momento lá que ele foi comentar alguma coisa do encrenca e, tipo assim, ele sabia direitinho o que ele tava falando. Sim. Então é legal a gente pegar essas brechas. Assim.
Não tá alheio, não, a nada do que acontece nos canais, na concorrência.
Bom, queria que vocês falassem agora do júri desse ano, a composição, o que vocês acharam e tal. Eu, particularmente, gostei muito, tirando algumas exceções, tipo o Nelson Rubens, que garantiu péssimos momentos do programa. Mas, assim, eu acho que dessa vez teve... Eu não sei, assim, me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que é a primeira vez do Daniel Castro e do Maurício Sticer. Mas eu achei que, mesmo se não for a primeira, eu achei que eles contribuíram. Léo Dias, assim, mais uma vez provou que entende, assim, também de TV, né, que é uma birra minha, assim, eu acho que no Brasil a gente mistura muito as duas coisas. Todos os sites, os ótimos sites que a gente tem mistura, tipo, TV e famosos, e eu acho que fofoca é uma coisa e crítica de televisão é outra, sabe? Sem querer ser purista, né, aquela coisa assim, mas, sei lá, isso me incomoda um pouco. Mas o Léo Dias, ele prova que ele sabe fazer as duas coisas. Ele faz fofoca, mas ele sabe avaliar também a televisão. Então, acho que ele, assim como o ano passado, ele foi o grande destaque, até por dizer algumas verdades, né? Falou lá da Raquel Sherazade e tal. Eu gostei muito, assim. Acho que foi um júri mais, sei lá, mais profissional e tal. Não teve Leão Lobo dessa vez, o que até que eu estranhei. E, assim, acho que...
Meu Deus.
pra próxima... Como é que é?
Eu gosto do Leão Lobo. Eu acho não, que...
Mas o Nelson Rubens já tá de bom tamanho.
É, ah, sim. Não. Nelson Rubens ninguém aguenta. Nossa, Nelson Rubens quer fazer show o tempo inteiro.
Insuportável. Mas
o Silvio adora isso, né, gente? Aqueles momentos que
não tem. Na hora que ele vai entregar os troféus lá com o Nelson Rubens, meu Deus.
Então, é a cara do Silvio Santos. O pior é isso. Então, acho que tirando o Nelson Rubens e tirando alguém da Caras, dessa vez foi o moço, mas nas edições anteriores foi aquela Valença. Meu Deus.
Ele adora, o Silvio adora elogiar as fotografias da Caras.
Coloridas. Eu tenho a impressão que ele descobriu a revista colorida ontem.
Eu acho sim. Muito as ruim, mas tirando isso, vocês... É. E vocês, o que vocês acharam?
Fala aí, Edu.
Não, assim, Nelson Rubens, meu Deus do céu, eu tava só a Keila Gimenez olhando pra ele com aquela cara de que é isso que você tá dizendo, a hora que ele falou que o TV Fama é líder de audiência. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Eu não sei o que ele quis dizer com aquilo, se é líder de audiência na Rede TV, mas ficou péssimo. E aquela expressão da Keila quando ela escuta isso foi a minha cara pro Nelson Rubens no programa todo. Que rapaz chato, meu Deus. Agora sim, Léo Dias, super coerente também achei. Embora eu tenha achado um exagero aquele tempo gasto com o livro da Anitta, acho que não agregou em nada. Tudo bem que o Silvio estava fazendo uma propaganda, também fez o livro do Stacey, mas, gente, o Silvio leu todos os capítulos do livro e o Léo deu um resumo a respeito dos capítulos do livro. Eu não aguentava mais aquilo, eu estava a ponto de mudar para o Fantástico. Mas, enfim, aí a Sônia Abrão me surpreendeu, porque a Sônia Abrão estava menos puxa-saco esse ano e mais coerente. Achei bem, bem legal isso da parte dela. Padilha eu acho ótima sempre, ela é sempre muito bem embasada. O Rico também foi muito bem. O Daniel Castro estava muito bem. Até um tom diferente do que a gente costuma ver no site dele, que ele é mais pesado, mais ácido. No geral, eu gostei muito. Eu achei que o Stacey e a Padi foram os destaques da noite. Porque foram os que tinham as opiniões assim, mais embasadas, os que votaram com mais critério. E achei importante também uma coisa que o Stacey colocou logo no início. Eles estavam julgando o ano de 2018, né? Então citaram lá a parceria da Anitta com a Madonna. Foi agora, gente. Isso aí foi essa semana. A cobertura do Balanço Geral sobre Brumadinho foi em janeiro desse ano. Então eu acho que o jurado tem que ser isso. Ele está julgando o ano que passou, né? Não pode ficar bagunçando ali as estações baseado apenas no título, né? Apenas no que ele está vendo ali dos indicados. Tem que pensar no ano que foi. Votar na Simone Simari, que passou o ano inteiro fora do palco, praticamente, com melhor dupla sertaneja, não cola, né?
O Stacey, para mim, e o Léo Dias foram os destaques. Eu acho que as opiniões dele, tanto sobre a Raquel Sherazade, foram bem assim, diretas para o Silvio. São críticas que a gente, público, faz e vê ali na televisão o Silvio ouvindo aquilo. Deu um gosto de vitória. Uma vingancinha. Porque a gente fica muito... A Raquel até comentou no Twitter dela que jornalismo tem que vir com opinião, né? E eu acho que o Silvio, essa poda do Silvio fez muito mal para o jornalismo do SBT. A Sônia Abrão, gosto muito, apesar dela ser tão puxa-saco, acho que as opiniões dela também foram bem legais. E eu acho que é isso. O restante contribuiu da sua forma. E também fiquei incomodado com a questão do Léo Dias, do favoritismo que o Silvio deu para o livro de várias fake news sobre a Anitta.
Mas assim, eu acho que quem tá lá nem deve ligar muito para essas coisas, que as pessoas nem vão esperando, nem deve ir esperando grandes coisas, tipo, é o Troféu Imprensa, é o Silvio Santos, sabe? Esperar alguma coisa muito séria e né, com credibilidade, eu acho que nem é isso. Para mim, o melhor da noite foi aquele momento muito nonsense, assim, que o Feltrin falou alguma coisa lá, e o Silvio falou que ele estava muito, assim, muito triste, que ele não gostava de alegria, porque ele não queria assistir Zorra Total em casa. Aí ele colocou aquelas músicas do Arco da Velha, do tempo do
Ah,
Roça,
eu
que é coisa
amo.
antiga. E aí, aquela música das caveiras e não sei o quê, depois veio o Nelson Rubens, aquela bagunça. Falei, gente, é isso. É, isto é Silvio Santos. Eu não esperava nada diferente.
Que perguntou para ele o que que dizia a música, foi a Eliana. Você também não sabe, né?
Ah, é. Ele cismou com essa música do Hipócritas agora. É uma música que a gente nem escuta direito. Ah, é horrível.
Faz de bobeira,
É.
Eliana. Você também nem sabe.
Ele não sabe, eu tenho a impressão que ele não sabe das músicas, né? Não sabe nem quem canta, ele vai ali meio que palpitando. Uma coisa que o Léo colocou agora a respeito do Léo Dias e da Xerazade, eu assim, um comentário à parte do troféu, mas eu achei que o Silvio nem ligou para a possibilidade dela ir para a CNN. E eu achei um absurdo, porque ela é a cara do jornalismo do SBT hoje, gente.
Ela é a principal, né?
É.
Porque o restante do Camargo, Marcão do Povo, que são nomes mais populares, não tem um apelo assim comercial de credibilidade que jornalismo pede, né?
Tem Nascimento, mas a Raquel, eu acredito que ela tem muito mais influência hoje que o Nascimento, que é um baita profissional. Agora, Dudu e Marcão, nem considero, passo batido.
É, não terão voz aqui.
Não.
Ah, eu votaria em várias coisas que eu acho que o Luan Santana, ó, principalmente nas categorias de música, eu acho que os artistas que, fora a Anitta, que é sempre destaque, né? Mas eu votaria na Marília Mendonça, essa categoria de dupla sertaneja, hoje em dia, eu acho. É irrelevante, ainda mais que tinha lá um Ataíme Thiago que já não faz sucesso há tempos. Luan
Exato.
Santana, quanto tempo que eu não vejo bombando assim, entendeu? Claro que ele deve ter uma base de fãs muito grande, mas para mim, para mim e pro popular, assim, eu acho que 2018 não teve tanta relevância. Que mais? Eu acho que o restante não tinha muito o que escolher, não. É o que deu mesmo.
Tava ruim, não tava? Tava tendo que escolher. Vários momentos eu vi os jurados escolhendo pelo menos pior, assim, das
Menos
opções.
pior. O melhor novela foi menos, melhor atriz, então, menos pior. Melhor programa de TV que ficou. Assim, era só jornalismo.
Jornalístico.
Não, aquilo foi um erro grotesco, né? Eu
Não,
acho.
eu concordo. A Sônia Abrão, na hora, se não me engano, acho que foi a Sônia Abrão que votou no Luan Santana e ela questionou alguma coisa assim. Ah, ele se destacou tanto como apresentador. Eu acho assim, tá julgando ele como cantor. Eu não acho que tenha sido o ano dele, ano passado. Para mim, ainda foi o ano do Safadão, porque eu ouvi Safadão o ano inteiro com inúmeras músicas. É, a da cantora, a Anitta, eu acho que ela merecia, mas eu teria votado na Isa, que para mim apareceu assim, eu não conhecia, apareceu do nada e de repente virou um fenômeno. Eu viciei nas músicas dela, no repertório dela e tudo mais. Então eu teria votado na Isa, que acho que foi o nome do ano passado. Mas eu senti isso também, que os jurados várias vezes estavam votando no menos pior, principalmente na categoria novela, e eles deixaram bem claro isso, né?
É.
Que estavam
Peraí,
votando,
gente.
eles estavam
Abre a
buscando.
porta aqui. Peraí. Tô gravando aqui. Tá morto, hein?
Oi.
Ixi. Pode retomar, gente.
A sensação era de que eles procuravam alguma coisa de bom naquelas novelas para votarem ali com um mínimo de coerência. Mas não, a gente não tem muita coisa de bom em Outro Lado do Paraíso, nem Segundo Sol, né? Eu acho que se eu tivesse lá, talvez eu teria votado na Poliana, que foi uma novela que estreou ali bombando no SBT, que segurou a barra enfrentou Jesus, né? Que era
Nossa.
uma novela com tema forte ali e tudo mais. E passou ilesa por
Eu não
ele.
lembro quem falou, mas tipo, SBT Foi algum dos jurados lá que falou que o SBT e a Record parecia que tá fazendo a mesma novela há anos.
É, tem isso. Tem
Entendeu?
essa discussão, realmente.
Eu não acho que Poliana, assim, Poliana, eu acho que é um caso à parte nessas novelas ditas infantis do SBT, dessa linhagem. Eu acho que ela até hoje, pelo que eu vi e eu acompanhei bastante, agora eu tive que abandonar, porque, né, assim, é inviável. Mas de todas até hoje que eu acompanhei, eu acho que ela foi a mais madura, porque, assim, tem a parte de criança, tem a parte de adolescente e tem os núcleos adultos também. Então, eu não acho que ela foi mais do mesmo, não. Eu acho que ela foi um salto de qualidade, de maturidade da produção, da equipe lá. Então, eu acho que ela merecia, sim, sabe? Clara, não é nenhum grande primor, nossa, que coisa diferentona, mas assim,
Mas eu acho
bem
que é embalada de uma forma, Rafa, eu acho que a embalagem que dão a ela é uma forma muito, sei lá, é a mesma coisa que, não sei se dá para comparar com as bíblicas da Record, que cada homem é um livro, mas, enfim, eu ainda falta alguma coisa que salte. Eu acho que, por mais que seja bem feita, o enredo esteja legal, eu acho que ainda falta alguma coisa que destaque. Não sei.
É,
aí eu
talvez.
amo e vou defendê-las.
Eu senti
Oi?
muita falta de Orgulho e Paixão, que era uma novela que fazia um sucesso enorme nas redes. Eu achei até estranho o público que acompanhar não ter votado em Orgulho e Paixão, que foi um êxito absoluto no Twitter, né? E então, como os indicados vêm da internet, eu achei que talvez a novela tivesse mais chances ali. É, porque O Outro Lado do Paraíso era tenebrosa e Segundo Sol não fica atrás, né? Eu gostei muito de ver a Rebeca Bravanel levando revelação. Eu acho que ela realmente merecia. Não é fácil você estar num programa batido como Roda Roda, todo dia e dando dois dígitos, né? E a vice-liderança quase todos os dias. Então, acho que dos prêmios da noite, eu acho que foi o mais merecido.
E a
Nossa,
Rebeca
de
Bravanel também faz sucesso na internet, né? Porque tem aquele
Meu
menino que faz
Deus.
dublagem quase toda semana de um Roda Roda Jabuti e ela dançando e viraliza na rede. Eu acho que foi divertido.
Eu
Eu achei.
acho que nem o Silvio esperava tanto da Rebeca. Eu acho que foi uma surpresa, assim. Eu acho que Patrícia Bravanel já era. Tinha que investir agora na Rebeca mesmo, que é a principal promessa, eu acho.
Ai, não, gente. Patrícia Bravanel indicada melhor apresentadora e Taeme indicada melhor dupla sertaneja. As duas passaram um ano grávidas, sem praticamente de licença. Não dá, né? É absurdo.
Não, e teve gente que votou na Patrícia, naquele voto secreto. Eu chuto que foi a Sônia Abrão.
Ou Nelson Rubens.
É verdade.
Sônia Nelson.
Eu também acho que Rebeca foi o principal prêmio e estou esperando ansioso para o ano que vem ela ir lá ao palco receber e tal. Então,
E
beijo, Rebeca.
sobre. Que bom, né?
Gente, sobre melhor humorístico, eu gostei muito do Zorra ter ganhado, porque foi uma reinvenção.
Ah,
O Zorra
merecido, cara.
tá desse jeito que tá agora. Apesar de eu gostar muito da Escolinha, mas a Escolinha é uma reedição, as mesmas piadas. Enfim, o Zorra se reinventou de uma forma incrível. Tá, tudo bem que bebe muito do que foi feito no Tá No Ar, né? Mas eu gosto muito do elenco, eu acho as músicas, a produção toda muito bem cuidada e essa parte política do humor que faz pensar, que viraliza pela sua genialidade. Eu acho que isso é um mérito muito, muito legal que o Zorra conseguiu galgar
É o único
nessa
programa
reedição.
que faz isso hoje, né, Léo? Tipo, a gente não tem
Oi?
um te... a gente não tá tendo mais um CQC para ironizar essas coisas. O Pânico já era, então acho que o humor tá num período de baixa aí na TV, infelizmente. Para ser nossa, a gente até tem assim a figura do João Plenário, ou então tem algumas imitações ali do Porpetone, mas né, não é aquela coisa incisiva, tão forte. Acho que tá mais uma crítica mais de costumes, assim, do que uma crítica política mesmo, que é o que o humor, se tem um gênero televisivo que pode fazer isso bem feito, é o humor. E a gente está com poucas opções no momento para fazer isso. Também por isso que eu acho que o Zorra tem seus méritos.
Não, e a praça, como combinar, embora ganhe aí da Globo facilmente na audiência, tudo, ela tá estagnada há um bom tempo, né? Apareceu quem de novo na praça? A neta do Carlos Alberto, que é chatíssima.
A praça é o oposto de um humor de qualidade, né? Porque ela busca muito riso fácil, apesar de ter algumas esquetes que vão fazer uma crítica, que vão fazer uma ironia. A intenção da praça é o riso fácil, tem até as claques lá para marcar a hora de você rir, entendeu? Então, apesar de dar dois dígitos, eu acho que ainda precisa, talvez, de uma reciclagem, não sei, e começar a, não sei, um roteirista, alguém que possa
Uma
pensar
carinha mais
como
jovem, de repente, né?
Fazer a praça discutir outros temas e ser inteligente. Não, não que seja burra, mas enfim, vocês entenderam.
Para
Agora,
atualizar, né?
outra coisa que me incomoda é sempre apresentador e apresentadora são os que estão em programas de auditório. E necessariamente não são os melhores. Eu acho que não foi o melhor ano do Silvio, não foi o melhor ano da Eliana. Não foi o melhor ano do Faro, mas nunca na vida, porque o Faro anda cada vez pior, cada vez mais chorão, aquele dramalhão todo, como a Eliana anda fazendo. Eu senti falta de Marcos Mion, que reinventou a Fazenda, que acho que foi o grande nome da última temporada. Senti
Com
falta da Ana
certeza.
Maria, que faz um programa ali todo dia de manhã e mandando muito bem sempre, mas que não tem um auditório. Então, me incomoda um pouquinho essa coisa. Talvez pelo animador de TV, o pessoal sempre associa o auditório. E acaba que os indicados são sempre os mesmos, praticamente, mas que não são os melhores, né? Não,
Não,
não
para
vejo.
mim, a Eliana e o Faro com esse programa baixo astral que eles têm feito no, nos domingos, dá desgosto você ligar a televisão, né, para ver desgraça. Já vê desgraça no jornal, na Record quase o dia inteiro, e aí chega no domingo, tem mais choradeira. Tudo bem, eu acho legal essa parte assistencialista. Que tenta resolver os problemas das pessoas, mas eu acho que não deve ser a finalidade do programa. Eu acho que isso virou a finalidade desses programas, e eu acho que a finalidade desses programas é o entretenimento, é fazer o domingo ser mais leve, porque você já está ali esperando uma segunda-feira que você vai ter que trabalhar, enfim. Às vezes não é o que você espera, mas.
Numa
Pois é.
dessas, eu senti falta também do Faustão, que é para o meu gosto, é quem faz o melhor programa de domingo hoje. E
Ele se
eu acho que
reinventa
repercute
muito.
muito bem.
Os quadros, os formatos que ele comprou para o programa, a Dança dos Famosos, o Show dos Famosos, o Ding Dong, então, que sempre bomba nas redes sociais, faltou, com certeza.
Agora, vocês falaram aí da Eliana, assim, para mim é a maior decepção, porque eu sempre achei que ela sempre foi diferenciada, ela sempre foi apresentadora, que sempre teve uma marca dela. Você via algumas coisas assim, gente, era até meio demais, assim, era coisas da Eliana. Então, por exemplo, num programa de domingo tinha Sérgio Rangel, coisas de bicho, aquela coisa, aquelas pautas até meio femininas, mas a gente entendia que era uma marca da Eliana, uma coisa quase meio educativa, assim. Que ela trouxe um pouco dos tempos de apresentadora infantil, ela não se vendia por qualquer coisa e tal. E hoje a gente está vendo uma Eliana que ela tá igual a qualquer outro apresentador de domingo, daquele pior programa de domingo, que é Chororô, que vocês falaram, aquele programa bem tradicional que o Gugu fazia, o que é uma pena. Assim, acho que isso para a Eliana é um retrocesso, ela devia repensar isso, porque pode estar dando audiência, mas assim, para a imagem dela, para a carreira dela. Ela meio que se igualou. E não vem falar que primeiro mulher aos domingos, que não sei o quê, porque o programa que ela faz não tem diferença nenhuma. Entendeu? Ela não, hoje, a impressão que eu tenho é assim, que ela não imprime mais uma marca Eliana no programa dela, que é o que sempre foi o programa dela desde 2009 no SBT, e que decaiu muito em qualidade, em variedade de temas, enfim, variedade de pessoas mostradas. É realmente uma pena, assim. Acho que o programa Eliana ele pode estar numa fase boa de audiência, mas de de conteúdo, ele tá numa das piores fases, infelizmente.
Tá muito estagnado, né? Tá muito estagnado. Todo domingo você espera uma cantora evangélica, uma história de superação, e no fim do dia um quadrinho um pouquinho mais animado ali, mas não sai dessa fórmula.
E o que que acontece com essa mulher? Que aí, assim, no programa dela a gente fala, nossa, Eliana tá a mesma coisa de sempre. Aí ela vai numa Maísa, num Troféu Imprensa, ela brilha, ela se coloca, ela tá super livre, solta, radiante, fala algumas coisas engraçadas, super atual. É uma pena. Então, o espaço dela, que ela tem semanalmente no programa dela, não permite isso. Aí, quando ela vai em outro, ela melhora. Não dá para entender, não.
Eu não entendo. Não sei se é ali o ambiente, a direção, o que que acontece com ela, mas, tipo, eu sinto falta até daqueles quadros bobagentos que tinham na Record. Dos apertados, as dicas de cozinha, aquela com a Sueli Rutkowski, lá do início do programa. Chata, mas eu adorava umas bobeiras que ela ensinava. Não sei, o programa precisa também de uma reciclagem.
Precisa. Ela inclusive.
Pois. Ela tava vindo tão bem, lembra que teve aquela campanha daquela hashtag Eliana por todas elas, super atual.
Nossa, foi muito legal.
Em temas da mulher, uma coisa quase feminista. Aí hoje tá recebendo o dono da Havan.
Dono da Havan.
E o que será o segredinho dela com o Silvio?
Ah, eu fiquei assim, nossa, com a pulga atrás da orelha. Também fiquei curioso.
Não, eu fiquei pensando, falei, será que ela tá com medo de perder algum horário, de encaixar Patrícia, Rebeca, alguma coisa ali no meio do domingo? Falei, ela tá meio reticente, achei.
Será?
Não sei.
Ah, não. Apesar do programa dela estar uma bosta, eu ainda torço por uma reviravolta, não sei. Pode ser uma falsa esperança, mas eu fico com vontade dela investir em música no programa, voltar umas pautas mais.
Agora, olha só, um dado curioso. Eu não fiz a conta, então não sei se realmente procede. Eu tô lendo aqui no, no, na internet. Mas este ano, Globo e SBT tiveram 14 indicações cada uma, e cada uma levou 6 prêmios.
E Record nenhum, né?
Record, 5 indicações, nenhum prêmio. Mas
Achei bem sim.
achei interessante SBT e Globo empatados, tanto em indicação como em estatuetas.
Pois é, acho que a gente vai precisar de muita calma para analisar esse negócio, porque outra coisa que me chama atenção é Record sempre está estreando coisa nova, coisa muito bem feita, aqueles realities se revezando, e em termos de audiência parece que não vai o trem, sabe? Aí acaba ganhando ratinho mesmo, que tá a mesma coisa desde sempre, então eu não consigo entender isso, não. Me dá
Eu
um
acho
bug
que
na.
a Record muito, muito bem produzidos. A gente comentou aí do The Four, apesar da histeria da Aline, a produção muito bem feita, o palco muito bem construído.
Todos eles, troca de esposa, agora o Top Chef.
Estreia o Power Couple agora amanhã, né? Que eu também
Isso.
acho que é um formato super legal, apesar de eu gostar mais da fase antiga. Vamos ver como é que vai estar essa fase. Segunda temporada com o Gugu. E vocês concordaram com Sandra Nenberg como melhor apresentadora de telejornal?
Não.
Tá.
Não, não é que eu ache ela fofa e inadequada para o jornalismo, como o Léo Dias deixou transparecer ali que ele pensa. Mas assim, eu acho que para o jornal que ela apresenta, ela vai muito bem, mas eu não vi nada de destaque na Sandra no passado, gente, que justifique esse prêmio. Eu acho que o Bonner, com as entrevistas, os presidenciáveis, com a cobertura das eleições, merecia mais. E eu lamento a ausência de duas pessoas. O Doni Denútil, que eu acho que ele foi muito bem, ele deu a cara dele já para o JH e ele conduziu algumas coberturas ao vivo com muita competência. Aliás, são 3 pessoas. A Renata Loprete, do Jornal da Globo, que também mandou super bem na cobertura política. E a Adriana Araújo, que carrega o jornalismo sério da Record nas costas, que eu acho ela sensacional também.
Eu também acho ela sensacional, apesar de eu não acompanhar, mas sempre antes de assistir os realities da Record, sempre dou uma olhada no telejornal e eu acho que ela carrega realmente esse jornal nas costas. É, e eu acho que foi um ano difícil também para o jornalismo, para fazer cobertura dessa política louca que a gente teve. Então, eu acredito no Bonner também como o melhor nome, até por aquela, as entrevistas que foram feitas em estúdio, lá no Jornal Nacional, e a Adriana. E você, Rafa?
Nem se fosse Renata Vasconcelos, pelos memes, pelo descabelado dela lá no Jornal Nacional entrevistando o Bolsonaro, ela já merecia também, mais do que a Sandra, eu acho.
Ah, gente,
fazer aquelas perguntas também pro Bolsonaro, meu Deus.
Ela surrou o Bolsonaro.
Foi o melhor momento. Ah, sinceramente, essa categoria eu acho ela meio... Não sei se eu sei opinar, porque eu não vejo ninguém se destacando. A última vez que eu vi alguém que eu falei assim, gente, que coisa bem feita, bacana, foi a Maju na cobertura ao vivo de Brumadinho e tal, mas é de 2019, então não entraria. E assim, Sandra Nenberg, desculpa, você pode jogar pedra com razão, mas eu não consigo gostar, não tem nada contra ela, mas eu não consigo gostar o tanto que o pessoal gosta. Eu lembro que até quando eu estava na faculdade, eu fiz um trabalho só para falar mal dela e do Evaristo. Sempre achei forçadinho.
Eu muito Evaristo, nem falo mal, porque eu faria demais.
Nossa senhora, não. Sempre achei inadequado, nunca gostei, mas eu sou exceção.
Não, se for entrar no mérito do Faria, eu faria Evaristo super, mas eu acho ele muito blogueirinho e pouco jornalista. Desculpa falar, mas ele em coberturas como o Doni segurou agora da tragédia de Suzano, ele gaguejava, ele perdia o fôlego, ele ficava atordoado.
Pois é, não, é, enfim, mas aí a gente já vai entrar em gosto pessoal e tal, sim, mas... É. Ai, ai, nem sei o que dizer. Tem mais categoria pra gente falar?
Tem ator e atriz, gente.
Peraí, antes de ator e atriz, deixa eu falar. Eu acho que o programa do Porchat faz muita falta na Record.
Isso que eu queria falar. Puxa também.
Eu acho que o programa do Porchat, apesar do Late Night ter saído do Multishow, ido para a TV aberta, feito muito sucesso, eu acho que o programa do Porchat na Record era muito bom. E eu acho o Porchat, assim, sensacional. Não tem esse ranço que eu tenho um pouquinho do Danilo Gentili. E ele é inteligente, o programa era bem feito, e eu acho que faz muita falta para a Record hoje em dia.
Era uma ilha na Record, como a Maísa é uma ilha no SBT.
E assim, por que que era uma ilha? Primeiro, porque era muito bem feita, era uma coisa diferenciada. Segundo, pelo tipo de pautas que às vezes ele trazia, porque não era aquele talk show só de ficar rindo, às vezes trazia alguns momentos de reflexão. Eu lembro de ter assistido uma edição sobre racismo, levou várias pessoas lá para discutir isso, e uma, se eu não me engano, sobre o lugar da mulher no humor. Coisas que você não vai ver no Danilo Gentili. Então,
nunca.
Assim, Danilo é muito celebrado pela audiência e tal, mas eu acho que esse espaço, essas brechas que o Porchat encontrava para discutir coisas, né, assim, que estão fervendo aí na sociedade, era o grande trunfo dele. E assim, aí era um mérito em relação aos outros talk shows e um mérito em relação ao lugar na Record, né? Porque hoje na Record, com essa onda conservadora que a gente está tendo ainda mais na Record, a gente vai ter espaço para discutir isso? Não. Então, ele faz falta, infelizmente, mas eu entendi, assim, outro dia eu li uma entrevista dele falando por que que ele saiu. Foi uma decisão artística que ele viu que, assim, um dia ele parou e viu que ele tinha entrevistado a Tiziane Pinheiro 5 vezes. Ele falou, gente, o que mais que eu tenho para oferecer, né? É uma pena, e eu não sei se vocês acompanhavam, mas eu preciso registrar aqui, aquele quadro do Paulo Vieira, Emergente Como a Gente, que é uma das melhores.
Ai, eu adorava.
Dos últimos anos. Gente, é muito bom. Quem não conhece, joga aí no YouTube. Emergente Como a Gente. É muito bom. Ele hoje foi para a Globo e tal, mas assim, esse quadro, não sei se ele vai ser feito no Zorro. Acho que não. É uma pena, assim. Vai ficar como na memória mesmo, que é muito bom. Mais uma grande perda aí.
Muito bom mesmo. É o que minha mãe fala. Tem que se perguntar, você está feliz? Se não tiver, você vai embora. Vai procurar.
Mas eu espero ver ele na Globo ainda. Eu acho que uma hora ele vai começar a revezar ali com o Bial. Eu torço por isso, aliás.
Ah, eu acho que o lugar dele é na TV paga, numa Fox, numa HBO, não sei.
Será? Ah,
Eu
não
acho.
sei.
Eu queria muito que esses canais investissem em mais conteúdo brasileiro, assim, como é feito no Multishow. Claro que a Globo ter um complexo no dela próprio facilita pra caramba, mas eu queria ver outros conteúdos sem essas amarras que a gente tem de ideologia, sei lá, hoje na TV.
Podemos falar de ator e atriz, gente? Anda
Podemos.
pra...
A gente terminar porque tá dando a hora.
Não, adorei Chay Suede de melhor ator. Achei super acertado, mas eu senti falta de Edson Celulari, que para mim se reinventou com O Tempo Não Para no passado. E melhor atriz das três: Adriana Esteves, Marina Rui Barbosa e Sofia Valverde. A Adriana era o mesmo caso de Outro Lado do Paraíso, a menos pior. Eu até comentei que quem viu a Laureta em Segundo Sol, viu a Carminha de Avenida Brasil ali, né, de novo, e o pessoal falou que eu tava doido. Mas, gente, eu não vi grandes diferenças de uma para outra, né? E assim, também senti falta de Gabriela Duarte, que para mim foi um nome também que ano passado veio, bombou, vira e mexe, tava lá nos Trend Topics e tal, em Orgulho e Paixão. Vocês sentiram falta de alguém?
Eu acho que a Marina entrou ali muito pela questão do fandom que ela tem, que é muito grande. Acho que a Adriana Esteves também não representou. Se fosse alguém de Segundo Sol, eu colocaria Débora Seco. E eu acho que a Adriana Esteves foi outra Carminha, como você falou. Até a cena que foi escolhida, você via claramente a semelhança da construção das personagens. E melhor ator, eu acho que o Nicolas Prats, em Um Tempo Não Para, foi a química e a construção do personagem dele foi muito legal. Eu gostei. E é uma das novelas favoritas da minha mãe e de uma melhor amiga minha. Então, eu tenho um carinho por esse casal, né? A minha amiga me chamou até para ir no encontro para ver eles no último capítulo. Vamos finalizar, que tu já deu quanto tempo, Rafa?
Uma hora.
A ligação, uma hora.
Certo.
Então
Aqui,
tá
então,
bom.
vamos lá.
Nosso sempre dá 50 minutos, uma hora.
Não, não
Não
tá
tem
tendo
jeito.
jeito.
É,
Pois é.
não, mas é incrível. O nosso, por mais assunto que a gente tenha, a gente termina em uma hora.
É. Mas vamos lá, vou fechar aqui. Ô, gente, então, para finalizar, que senão a gente vai ficar com 4 horas de gravação, tipo, o Troféu Imprensa mesmo. Mas é isso, assim, a gente quis colocar a nossa impressão, como se a gente estivesse assistindo junto com vocês, e espero que vocês gostem, comentem com a gente o que que vocês acharam. A gente tem recebido alguns feedbacks muito bacanas, agradecemos e queremos mais, tá? Obrigado aí pela companhia, mais um encontro, esperamos vocês no próximo episódio. E aí depois a gente volta nos assuntos normais. Tem muita coisa para comentar. A TV está estreando coisas novas aí nessas semanas. E é isso por hoje. Muito obrigado. Quiser acompanhar, conversar, me procura lá no Facebook, Rafael Fialho. Um beijo e até a próxima.
É isso aí, gente. Espero que vocês tenham curtido, que vocês curtam compartilhem aqui o nosso podcast. Para quem sabe, ano que vem estarmos os três sentados numa cadeira do júri do Troféu Imprensa.
Já pensou?
Pensa que tudo de
Nossa!
bom.
Nem
E
se
na...
for um só representando
Imagina!
as bichas.
A gente, os três na mesma cadeira, falando mais que Nelson Rubens.
Ah, eu sou levinho, eu posso ficar no colo.
Ai, meu Deus, que delicado.
É, levinho eu não sou, não.
O Rafa senta na cadeira, eu sento no colo do
Eu
Rafa.
posso substituir o Leão Lobo.
É o Lobo.
Eu
Ah,
deixo
você
meu
tá.
cabelo crescer.
Olha! Se o Léo Dias faltar, eu posso ser o Léo Lima.
Que ótimo.
A gente não tem um Sidney Eduardo para faltar nesse negócio.
Ai, ai.
Se quiserem seguir nas redes do Seco, tá, gente? Esqueci de falar as redes aí. Vai, Léo.
Ah, eu quero deixar um beijo especial pro Leandro Carneiro, que tá acompanhando os podcasts. E ele sempre dá feedback para mim. E deixar minhas redes sociais também, que é Instagram, que eu não tive novos seguidores. @AueLeo. Eu estou esperando você que está ouvindo esse podcast me seguir lá. No Instagram e no Twitter. Pode ir lá mandar crítica, adoro crítica. Pode mandar crítica, pode mandar xingamento também. Adoro, tá? Então é isso.
Então, pessoal, até a próxima. Muito obrigado, viu? Fique com
Beijo.
Deus. Até mais.
Até mais.